Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos, com a presença do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que fará uma intervenção inicial, a que seguirá duas rondas de perguntas pelos diversos grupos parlamentares. É com muito gosto que dou a palavra, Sr. Ministro.
Talvez para ser mais rápido, eu faço uma intervenção também muito rápida e fico, sobretudo, disponível para responder a questões que queiram colocar, dando conta das nossas principais preocupações e prioridades neste momento. Ao nível europeu, estamos a acompanhar a preparação do Conselho Europeu, onde algumas decisões importantes serão tomadas, quer em relação a algumas questões institucionais pendentes, nomeação do Presidente da Comissão e as garantias que permitam à Irlanda, ao Governo Irlandês, propor ao povo irlandês um novo referendo. Também as questões relativas à crise financeira e à resposta que a nível europeu tem sido dada para ultrapassar esta crise. Estarão também na agenda da Cimeira do Conselho Europeu, aliás, e toda a matéria relativa ao plano de retoma, quer em relação aos mecanismos de supervisão, estão, em princípio, no centro do debate do próximo Conselho. Também em matéria de política externa, temos dado particular ênfase e importância à necessidade da União Europeia continuar a acompanhar com grande prioridade a problemática do Médio Oriente em toda a sua complexidade e dimensão, e também nessa perspectiva mesmo, aliás, um olhar atento sobre as novas mudanças em curso na política americana. A nova administração tem adotado um conjunto de novas orientações que nós temos que registar, e por isso também, em termos de renovação na agenda transatlântica, Portugal tem tido, o governo português tem tido uma iniciativa constante no sentido de responder a este novo ambiente estratégico criado na política internacional, com importantes e alguns surpreendentes movimentos da nova administração americana. Ao nível das relações com os Estados Unidos, sublinharia apenas o facto de ter estado em Washington há duas semanas e, portanto, poder ter algumas destas posições explicitamente assumidas com a nova secretária de Estado americana, dando conta das nossas orientações, das nossas preocupações, seja do ponto de vista da relação bilateral, seja do ponto de vista também do que entendemos ser um novo posicionamento que a União Europeia deve assumir para, em conjunto com os Estados Unidos, ajudar a ultrapassar uma das situações mais difíceis e complexas com que a comunidade internacional se confronta ao longo das últimas décadas. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, esta é seguramente a situação mais problemática com que nos confrontamos, e o entendimento que temos tido de que uma estreita cooperação entre a União Europeia e os Estados Unidos são positivas no sentido de ajudar a ultrapassar alguns desses problemas. No plano bilateral também trocámos impressões sobre as possibilidades de reforço das nossas relações em alguns setores, mas no essencial foi uma visita em que tive também a oportunidade de me encontrar com os representantes do Caucus no Congresso português, colocar com eles impressões sobre as expectativas também de reforço das relações com Portugal, e também acompanhar alguns dos dossiers em que temos estado envolvidos diretamente com os Estados Unidos, designadamente a questão do Guantánamo, que tem estado mais na ordem do dia, e em que, seja no plano bilateral, seja no plano da União Europeia, temos tido uma posição de iniciativa ao longo dos últimos meses. Depois, só para terminar esta breve intervenção, temos dado atenção ao desenvolvimento da presidência portuguesa da Cplp. Haverá ministerial na cidade da Praia no próximo mês de julho. Toda a temática da língua tem estado no centro da atividade da presidência. Pensamos que a Cimeira de Luanda do próximo ano pode adotar importantes e inovadores instrumentos de afirmação do português como língua de vocação universal e para isso é preciso que essas decisões sejam preparadas devidamente. A Cimeira da Cidade da Praia, a Ministerial da Cidade da Praia, em julho, ajudar-nos a dar alguns passos importantes relativamente a essa questão que é central, como disse, na agenda da presidência portuguesa da Cplp. Organizaremos em Lisboa, no próximo mês de julho, no início do mês de julho, a Conferência Ministerial da Comunidade das Democracias, a que presidimos. Estamos a procurar fazê-lo, procurando também uma abordagem menos ideológica e menos eurocêntrica de toda a realidade política associada à ideia democrática e às concepções democráticas, que estiveram também no centro de um grande debate político ao longo dos últimos anos, depois da invasão no Iraque e depois de alguns desenvolvimentos também na política internacional. A Conferência Ministerial procura, de alguma forma, reorientar esta organização, que foi lançada há menos há uma década e que, do nosso ponto de vista, também deve adaptar-se às circunstâncias novas que o mundo hoje conhece, depois dos acontecimentos que foram vividos, em particular também depois da crise que nos atinge a todos. Uma palavra final apenas sobre a importância que estamos a dar ao reforço das relações, como tinha já anunciado a Comissão, com as regiões da Ásia e do Golfo Pérsico. Temos mantido essa agenda. Estivemos numa reunião da ASEM e da ASEAN no passado mês e procuramos, através de contactos bilaterais muito estreitos, reforçar relações com todos os Estados-membros da ASEAN. É uma região a que atribuímos a maior importância na afirmação da nossa política externa nas próximas décadas, sobretudo se tivermos em consideração o facto de durante muito tempo termos tido alguns condicionalismos na afirmação dos nossos interesses, mas também tendo em consideração o facto do potencial de relacionamento ser bastante grande com essa região. E vamos, por isso, dar alguma continuidade ao longo dos próximos meses no incremento dos contactos bilaterais, com algumas visitas recíprocas, de forma a que possamos antecipar um ambicioso programa de celebrações dos 500 anos da chegada de Portugal a toda aquela região, da Malásia até à China, e associar esse programa de celebrações da chegada dos portugueses a essa região, 500 anos, com uma nova estratégia de afirmação dos nossos interesses numa das regiões mais dinâmicas do mundo e que depois desta crise seguramente se afirmará como um polo de desenvolvimento da economia global e da nova geopolítica em gestação. Eram estas ideias e estes factos que vos deixo e estou à vossa disposição para as questões que queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Pedi a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, aos deputados. Sr. Ministro, em primeiro lugar, eu gostava, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de referir que foi com agrado que vimos que o Sr. Ministro teve sempre disponibilidade de vir aqui à nossa Comissão para tratar deste tipo, as questões relativas com a nossa política externa. Esta é talvez a sua última vinda nesta legislatura e queria, no Grupo Parlamentar, referir essa boa relação institucional que houve entre a Comissão e o Sr. Ministro, que me parece importante. Evidentemente, nem sempre temos as respostas que gostaríamos de ouvir, mas acho que é fundamental que o Governo venha aqui explicar e acho que, em matéria de política externa, com respeito ao Ministério que está a dirigir neste momento, penso que as coisas correram bem e, portanto, queria fazer esta referência em nome do meu grupo parlamentar. Depois gostava, Sr. Ministro, de ouvir sobre três ou quatro questões de política internacional, pode saber qual é a sua opinião, e depois mais uma outra questão mais prática que tem a ver com o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em primeiro lugar, a questão da Guiné-Bissau. Cada vez que o Sr. Ministro aqui vem, tratamos desta questão com acontecimentos que decorreram muito próximos da sua vinda. É impressionante como as coisas mudam e mudam para pior na Guiné-Bissau. Da última vez que estamos aqui, discutimos outra vez esta questão. As coisas voltaram, passa a expressão, a piorar. E gostaria gostaria de saber qual é a sua opinião, saber aquilo que eventualmente Portugal poderá contribuir para a pacificação de uma situação, tanto em termos bilaterais como através do âmbito da Cplp, que parece um espaço que, independentemente, poderá ter aqui um trabalho relevante para encontrar uma solução para a Guiné-Bissau, que nos parece uma das matérias mais que deve preocupar também a nossa política externa. Depois, duas questões de âmbito da atualidade, que é a questão do Irão. Como é que o Ministro Estrangeiro, o Sr. Ministro e o Governo português vê a situação que vive o Irão neste momento, independentemente das coisas estarem a avançar, ou tanto ao quanto rapidamente, não sabemos a evolução que vai ter, mas tendo em conta a importância que tem para a estabilidade em toda aquela zona de um país como o Irão, gostávamos também de saber, até porque deve ter contatos com os seus parceiros da União Europeia, de que forma Portugal vive, eventualmente até a União Europeia, a questão, ou como estão a acompanhar a questão do Irão e um conjunto de acontecimentos que estão a decorrer no período pós-eleitoral. Aparentemente, as últimas informações, haverá alguma acalmia, mas sinceramente é uma situação preocupante, porque o Irão tem uma posição de grande preponderância, de grande influência, não só naquela região, mas alertando até para o mundo árabe, portanto gostava de ouvir também nessa matéria o Sr. Ministro e também já agora um comentário sobre as declarações do Primeiro-Ministro de Israel, que realmente abre, não algum sinal de abertura, não eventualmente como muita gente esperaria, mas algum sinal de abertura, gostávamos também de ter a sua opinião. Em termos de perguntas mais concretas relativas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, eu gostaria aqui uma vez mais, e dado que também é a última vez que o Sr. Ministro aqui vem, referir outra vez a questão dos recursos humanos. Perdoe-me ser redundante, mas cada vez que o Sr. Ministro aqui vem eu falo desta questão e continuo a falar nela, porque ela deve preocupar não só o atual governo, mas o governo futuro. Nós temos um conjunto de embaixadas e consulados em ruptura total.
Eu
interrompi para... Havia uma conversa lateral. Estava a achar também, mas não vou demorar muito hoje. Vou ser mais breve que aquilo que é habitual. Até vai ser o ministro que tem outra reunião a seguir à nossa e, portanto, convém respeitar também isso. E, realmente, a questão dos recursos humanos é uma questão complicada, porque consulados e embaixadas estão em situação de ruptura. Além disso, temos um envelhecimento claro do que se chamam as chefias intermédias dos consulados e embaixadas. E eu sou redundante nisto, mas os meses passaram, os anos passaram, estamos no fim da legislatura e, infelizmente, a situação está cada vez mais preocupante, porque as apresentações sucedem-se e, independentemente dos avisos, até sobretudo no apoio social, não houve aqui qualquer correção de trajetória da forma como o Ministério dos Negócios Estrangeiros encara os seus recursos humanos no estrangeiro. É uma matéria sempre difícil naquele Ministério, tenho conhecimento disso, mas é uma matéria que deve preocupar-nos, tanto mais que está em causa também a forma como os nossos consulados e embaixados funcionam, e muito particularmente os nossos diplomatas, que no exercício das suas funções vêm-se desprovidos, tipo, por exemplo, há pouco tempo em Andorra. Não há ninguém na Embaixada de Andorra que fala a língua oficial de Andorra, o catalão. Já acho isto uma situação que deve realmente ser corrigida, e certamente irá ser corrigida, mas temos de ter alguma atenção nesta matéria. Depois, outra pergunta que lhe deixo, e também vem no seguimento das declarações do Sr. Ministro, que apontou para janeiro deste ano, que era o estatuto dos diplomatas e também o estatuto do quadro externo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Depois, duas questões, apenas convidando o seu comentário, uma delas tem a ver com o consulado virtual. O Sr. Ministro, uma vez em sede de comissão, até foi no Senado, na altura da estruturação consular, falou na abertura de 500 consulados virtuais. Não vou discutir o consulado virtual, já foi discutido muitas vezes, mas fomos surpreendidos com uma notícia e declarações do Estado das Comunidades Portuguesas que agora fala em 200. Portanto, a pergunta que eu faço é que a diferença dos 500 para os 200 tem a ver com questões orçamentais, com a ineficácia do consulado virtual, que tem 1.200 dados por mês e a larga maioria é o pedido de senhas, ou seja, praticamente não funciona independentemente dos terminais abertos, mas esta explicação de 200 para 500 é que gostaria de ter uma resposta. Depois, uma última pergunta, que tem a ver com o Conselho Consultivo do Governo para a área das Comunidades Portuguesas com o Conselho das Comunidades. Houve um pedido de impugnação do ato eleitoral para o Conselho Permanente. O Tribunal Administrativo deu razão a quem pediu a impugnação das eleições. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros recorreu desta sentença, mas o que temos agora neste momento é o órgão consultivo, o órgão fundamental, digamos, no trabalho, que deve ser fundamental, cada um encarará como entender, é assim que está na lei e foi por isso que ele foi constituído, está neste momento numa situação que já conheceu, infelizmente, em 2001, e volta a acontecer outra vez, uma situação que realmente desprestigia as comunidades portuguesas, num preciso momento que, ainda por cima, com transição vai haver de governo, independentemente de quem ganhar as eleições, haverá realmente um novo projeto de governo, seria talvez uma boa altura também para que este órgão estivesse a funcionar, infelizmente por questões puramente administrativas, independentemente de alguns reparos que foram feitos, para quem organizou o processo eleitoral, acabou por acontecer aquilo que muitos esperariam, que é um pedido de impugnação. Houve uma tentativa até de pensar em alguns conselheiros para que não houvesse, mas o bom conselheiro nestas coisas vai um pouco mais longe e acabou por criar uma situação de impasse, e é um impasse que realmente não abona em favor de uma área que para nós deve continuar a ser também muito importante. Portanto, eram estas perguntas que deixava ao seu ministro e esperando apenas que, se cá não vier, que no futuro outros ministros possam também ter com esta comissão uma relação de trabalho que me parece que foi profícua, o vou sentir, independentemente, sobretudo eu, muitas vezes não ter tido as respostas que gostaria.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sr. Ministro, terei todo o gosto, Sr. Ministro, em fazê-lo se entender abordar o assunto. Nós consideramos que o arquivamento não resolve um problema de fundo, Sr. Ministro, que é o apuramento das responsabilidades políticas. Sabe muito bem que são questões bem diferentes. O apuramento das responsabilidades políticas no que diz respeito aos juízes da CIA e aquilo que é um processo de crime, com as dificuldades que tem em provar matéria e crime. Até porque não há dados, nem houve fiscalização sobre os voos que permitam retirar as devidas consequências processuais criminais que deveriam ter sido retiradas, e nessa medida nós consideramos que se houvesse outra iniciativa por parte do governo português no apuramento dos factos, provavelmente teríamos outros envolvimentos que não este. Respeitando a decisão do Ministério Público, não concordando na medida em que faltam apurar responsabilidades políticas, e essas que nós sempre pedimos, aliás, nas comissões de inquérito, e se tiverem a disponibilidade, já que é a sua última vez, de sensibilizar sobre o grupo parlamentar para abrir uma comissão parlamentar de inquérito sobre os voos da CIA em Portugal, nós teremos todo o gosto em avançar com essa matéria e temos muitos e bons factos para trazer para cima da mesa. Aliás, até as notícias que vieram para a comunicação social dão como provável alguma matéria que é preocupante no que diz respeito aos voos de e para Guantánamo. Mas, Sr. Ministro, a pergunta que queria deixar em concreto, podendo o Sr. Ministro fazer as considerações que entender relativamente ao assunto dos voos da CIA, era os presos que estão em Guantánamo. As notícias que vieram a público dão uma série de... há um conjunto de contradições relativamente a esta matéria. Sr. Ministro, dá nota do seguinte. É dito que foi estabelecido um acordo. Um acordo pressupõe um acordo quanto a um texto. O Sr. Ministro está na disponibilidade de entregar o acordo, o texto do acordo, à Comissão para estar disponibilizado. Eu não encontrei. Posso ser falha minha, não encontrei o texto do acordo que chegou à União Europeia com os Estados Unidos relativamente ao acolhimento dos detidos em Guantánamo. Se pudesse facultar o texto era importante, mas importava desde já apurar quais são as condições e com que estatuto. As diferentes notícias dão-nos contradições. Eu sei que o Sr. Ministro vai dizer que agora vamos partir para as negociações bilaterais. Muito bem, mas essas negociações bilaterais, e até porque é a última vez que o Sr. Ministro cá está nesta legislatura relativamente a esta matéria, importava ouvir qual é a sua opinião, no sentido de percebermos com que estatuto é que Portugal aceita que estas pessoas venham para Portugal. Na nossa opinião, já o dissemos por diversas vezes, eles têm que partir como homens livres, sem qualquer tipo de limitação. E as notícias que dão bem a público, como passo a citar, os governos que aceitem acolher amigos antigos detidos deverão adotar medidas apropriadas para evitar que eles não comprometam a ordem pública e a segurança interna dos outros países da União Europeia. Que medidas são estas? Por essa razão, a autorização de permanência atribuída a essas pessoas poderá ser limitada, explicou um responsável europeu. Limitada em que medida, Sr. Ministro? Nós não queremos acreditar que pessoas que foram absolvidas, que nunca foram condenadas em nenhum processo de crime, que foram ilegalmente detidas e torturadas pelos Estados Unidos da América, cheguem a Portugal e tenham a sua liberdade condicionada. Na nossa opinião, isso seria inaceitável, e nessa medida peço um esclarecimento sobre os critérios, qual é a figura. Há aí profundas contradições sobre as condições de circulação no espaço europeu. É o asilo político, é outra figura. Há contradições entre entre é que as declarações de responsáveis do Ministério dos Negócios Estrangeiros com as declarações do Serviço Estrangeiro e Fronteiras, o Sr. Ministro pedia-lhe um esclarecimento sobre esta matéria. Uma segunda questão, Sr. Presidente, Sr. Ministro, era dar-lhe nota do seguinte. Nós vemos com bastante preocupações as declarações do Presidente, do Primeiro-Ministro, aliás, Netanyahu, relativamente ao processo de paz na Palestina. O que é visto por uma abertura por parte de alguns setores, na nossa opinião, e conhecendo o que conhecemos da realidade e da prática dos israelitas, é claramente um fechar da porta da negociação. Quando se parte para um processo deste e se diz e se impõe um conjunto de condições, um Estado palestiniano, mas que depois não tem exército, não tem fronteiras, não tem capital, não é permitido o regresso dos palestinianos que estão no estrangeiro, não se aborda o problema dos colonatos que continuam a crescer hoje em dia, não obstante todas as recomendações internacionais. Bem, uma declaração destas não é abrir porta nenhuma, é fechar as portas todas da negociação. Aliás, na comunicação social, os negociadores palestinianos dizem logo à partida: Netanyahu fechou as portas de negociação, as condições que impõe são absolutamente inaceitáveis e todos nós sabemos que são inaceitáveis. Agora, o que nós também sabemos, ou pelo menos é essa a minha opinião, é que o primeiro-ministro israelita fez um propósito para não dar a aparência de uma abertura de negociação, mas na prática fechar todas as portas e manter o status quo e manter o projeto e o plano israelita de expulsar o máximo possível dos palestinianos do seu país e não encontrar soluções de dois Estados com uma capital, Israel, e as fronteiras de 67. Isso é que é um processo de paz. Tudo que seja além disto, ou as condições que são impostas, na nossa opinião, são assassinar o processo de paz e assassinar as negociações. Outra questão, Sr. Presidente, Sr. Ministro, era relativamente à questão do Afeganistão. Sr. Ministro, vemos com bastante preocupação o reforço das nossas tropas, ou aliás, a nossa total discórdia relativamente a esta matéria, do envio de mais tropas portuguesas para o Afeganistão. Com maior preocupação ainda vemos que esta decisão é tomada numa reunião de ministros de defesa da NATO e, portanto, o Parlamento Português, o Presidente da República, são literalmente postos à parte. Quem decide é a Conferência de Ministros de Defesa da NATO, num claro problema de soberania nacional que quem decide estas matérias, mas já sabemos que a Lei da Defesa Nacional vai alterar também esta matéria mal, excluindo o Presidente da República das decisões relativamente a esta matéria, é apenas consultado, ouvido, informado e nada mais, mas vemos com bastante preocupação e consideramos inaceitável. E acho que a história já demonstrou que o problema no Afeganistão não se resolve por via militar, mas por outras vias, e infelizmente insiste-se nesta via, com nós entramos claramente em subserviência relativamente aos interesses dos norte-americanos, dos Estados Unidos da América e da NATO num projeto que não deveríamos alinhar. Queria também questionar o Sr. Ministro sobre um acordo que já foi várias vezes anunciado, teve adiado várias vezes, via-se algo complicado e agora chegou à luz do dia um acordo sobre a utilização para o treino dos aviões F-22 por parte dos Estados Unidos da América de nada mais, nada menos, 4 vezes a área de Portugal continental. E este acordo que aqui foi celebrado entre o Estado português e os Estados Unidos da América tem sérias preocupações para as populações envolvidas, para os impactos ambientais. Nós, Sr. Ministro, o que queríamos questioná-lo desde já e queríamos que nos facultasse a informação possível relativamente a esta matéria era com que bases, quais são os termos deste acordo, quais são as condições em que cedemos, como disse, 4 vezes a área de Portugal continental para a utilização por parte da Força Aérea Norte-Americana. Depois, ainda relativamente a outras questões mais diretamente relacionadas com as comunidades portuguesas, Sr. Ministro, Instituto de Camões, sabemos que chegou ao fim as negociações com os parceiros sociais. Sr. Ministro, eu pergunto-lhe para quando é que prevê a publicação do decreto-lei, presumo que seja decreto-lei, porque lei não entrou até agora e, portanto, não seria aprovada dado o calendário. Para quando o decreto-lei, e se nos pudesse dar alguma informação relativamente a esta matéria, mas relativamente aos resultados eleitorais nas nossas comunidades, Sr. Ministro, dá-lhe nota que assistimos a recordes absolutos no que diz à abstenção no voto para as eleições europeias. 97% em todas as comunidades, chegando ao absurdo em França, por exemplo, termos 99% de abstenção. E este 99% ou 97% de abstenção não é só aquilo que motiva a abstenção aqui em Portugal, relativamente às eleições europeias. É um profundo desconhecimento. Não foi feita nenhuma divulgação que o PCP conheça relativamente às eleições europeias. Não foi colocada a questão de mais mesas de votos que deveriam ter sido colocadas. Aliás, até um compromisso dado voto ser presencial e não por correspondência, o compromisso de alargar as mesas de voto, deveríamos ter alargado essas mesas de voto, nada disto foi feito, deixava-lhe também essa pergunta. E por fim, já que já percebi os sinais do Sr. Presidente, uma breve palavra ao Sr. Ministro relativamente à greve dos trabalhadores consulares e as suas motivações, o que é que nos tem a dizer, quais são os desenvolvimentos para evitar que isto volte a acontecer e que se resolvam os problemas dos trabalhadores.
Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Fernando Rosas.
Em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Ministro, nesta que é a sua última, não sei se nesta legislatura, comparência perante o Parlamento, e naturalmente cumprimentá-lo pela forma como sempre prontamente cedeu em dialogar connosco, mesmo estando nós, por vezes, em muito aberta a controvérsia sobre as coisas, não nos podemos queixar de forma nenhuma da parte deste Ministro de falta de disponibilidade para discutir o que havia para discutir. Eu queria pôr muito brevemente algumas questões que foram postas, portanto eu vou ser quase telegrar. Em primeiro lugar, lamentar que o Sr. Ministro fique ligado a esta extraordinária, fique ligado como Ministro Estrangeiro de Portugal a um Conselho da União Europeia que anda a promover esta espantosa farsa da Irlanda, que é de repetir um referendo tantas vezes até dar o resultado que convém. Acho que isso é um dia a história vai julgar isto entre o risível e o patético, e, portanto, gostaria de... E limite-me a restar, vão outra vez obrigar os irlandeses a votar para ver se finalmente aquilo passa. Gostaria de saber, se fosse ao contrário, num país onde o referendo tivesse passado, se também podia repetir tantas vezes até haver o resultado contrário. É uma coisa quase grotesca, mas que, enfim, se registra como... É um episódio deste Tratado de Lisboa que ficamos a registrar. Em segundo lugar, queria pôr o problema do Afeganistão também. É claro, o Sr. Ministro conhece a nossa posição de fundo sobre o Afeganistão e não vale a pena estar aqui a repeti-la. Nós opomos-nos à guerra do Afeganistão. Consideramos a guerra no Afeganistão uma guerra colonial, não tem nenhuma diferença de substância com a guerra que os ingleses travaram no fim do século XIX, com a guerra que os russos travaram no século XX, e esta é uma guerra de idêntica natureza, e que se destina a ter um fim idêntico. E, portanto, a nossa posição de fundo sobre isso é conhecida. Preocupa-me outra coisa, porque é que o governo português, alegando agora, é o novo argumento, que a administração Obama introduziu fatores novos importantes na questão do Afeganistão, se dispõe a fazer um reforço de tropas numa guerra com estas características. Todos os especialistas que ouvimos em sede de Comissão de Defesa sobre este assunto, e gente de grande qualidade, devo dizer, sobretudo militares, que ouvimos em sede de Comissão de Defesa, tiveram um ponto de vista altamente preocupado sobre o impasse em que se encontra a situação no Afeganistão. Impasse político e impasse militar. A NATO está a empenhar-se numa guerra para sustentar um governo que é um governo, o Sr. Ministro sabe isso tão bem como eu, que é um governo de traficantes e de mafiosos. Traficantes de droga, mafiosos, gente sem nenhuma qualificação. É um governo fantoche. Um governo que jamais será um instrumento de uma solução política para o Afeganistão. a menos que esteja em cima da mesa um outro desenho político do qual o comum dos cidadãos ainda não tomaram conhecimento, esta é uma guerra que, sobre a qual se levantam o mesmo tipo de perplexidades que se levantam às guerras coloniais a partir de certo ponto. É que isto não se resolve, nunca mais acaba. Ou isto tem uma solução política, ou a situação militar não tem. O que fazer? Agora, o que eu pergunto é se o governo português deve associar-se ao reforço desta estratégia e se do interesse nacional próprio, do ponto de vista da estratégia portuguesa, há um interesse em nós nos associarmos a este reforço de estratégia, com base em indicações que não são claras de que a administração americana mudou de política no Afeganistão, o que não está à vista. Mesmo no Iraque não está, Sr. Ministro. Porque no Iraque, neste momento, o programa da administração Obama para o Iraque não tem diferença nenhuma com o do Bush, em termos de calendário de retirada de tropas, etc. É uma coisa muito parecida. Ou seja, aceito, sobretudo depois do discurso do Egito, que em matéria de Irão e de IRGL, a administração, há novos dados quanto à política externa norte-americana. Em matéria de Iraque e Afeganistão, não parece que haja. No Afeganistão, sobretudo, é o grande problema neste momento, e nós estamos a empenhar-nos, sem discussão pública nacional, sem discussão séria no Parlamento sobre este assunto, estamos a empenhar mais tropas num teatro de guerra. Aliás, devo dizer, isto não é consigo, naturalmente o Sr. Ministro não tem nada a ver com essa questão, mas o facto de que o país se possa empenhar crescentemente num teatro de guerra no estrangeiro, de forma sucessivamente agravada, hoje 40, amanhã 100, amanhã 200, amanhã 500 homens, sem que a Assembleia da República se pronuncie formalmente, como em Espanha tem que fazer as Cortes Espanholas, sobre o envio de tropas para um teatro de guerra estrangeiro, parece uma coisa suicidária do ponto de vista das instituições e que se está a praticar neste momento aqui entre nós, de uma forma que não nós propusemos já mais do que uma vez no Parlamento a revisão da legislação por forma a que a Assembleia da República tenha um papel reforçado e prévio relativamente ao envio de tropas para teatros de guerra no estrangeiro, mas isso é um outro assunto, mas é um assunto preocupante, porque o Afeganistão está com uma guerra sem saída, à vista, há novos dados, ninguém sabe quais são, e já vimos isto na história. O Sr. Ministro sabe isto tão bem como eu, quer dizer, como é que o Portugal... Qual é o interesse nacional português que nos associa a este caminho? E isso é uma questão que eu gostava de discutir consigo, porque não basta dizermos somos solidários com a NATO. Está bem. E vale a pena ser, neste caso. Pelo menos neste caso, já não digo nos outros. Quer dizer, não há espaço neste caso para haver um caminho próprio para o governo português. Temos necessariamente que reforçar a nossa presença militar num teatro de guerra com estas características. Esta é a questão. Se quer discuti-la sem chavões, sem grandes chavões, dizer somos solidários com a NATO, temos que ir. Acabou. Não, não é bem assim. Mesmo não pondo em causa a nossa aliança à NATO, vale a pena discutir se temos que ir ou em que medida temos que ir. E é isso que eu acho que é a discussão política do momento perante uma guerra que neste momento é o problema principal, que aí está, é a do Afeganistão, nem sequer é do Iraque, que, enfim, houve ali umas eleições, pode haver ali um esboço de um caminho no Iraque, agora no Afeganistão não. E essa é uma questão que eu gostava de colocar. Em segundo lugar, gostava de colocar, já foi colocado pelo meu colega, esta questão dos voos experimentais dos F-20, dos F-22 e dos F-35, os novos caças americanos e os mísseis hipersónicos nos Açores. O Sr. Ministro não é Ministro da Defesa, já foi, mas conhece muito bem este dossiê. Do ponto de vista da política externa, que eu pergunto é isto, porquê é que eles não vão fazer estas experiências para o Nevada? Ou para o Grand Canyon? Ou para os imensos espaços norte-americanos, onde há espaço? Porquê é que são sempre uns desgraçados do terceiro mundo que levam com estas experiências perigosas em cima? Ou do terceiro mundo, ou do 2,5, não é? Países semipriféricos e tal, que levam sempre com isto. Depois há uma compensação. Toma lá uma esmola, toma lá umas coisas, toma lá umas contrapartidas e levas com as experiências perigosas em cima dos Fs não sei quantos e demais dos mísseis não sei quantos, etc, etc. Eu acho isto um sintoma de terceiro mundismo. Quer dizer, porque é que nós temos que aceitar isto?
Qual é o interesse nacional que nos leva a aceitar ser a cobaia das experimentações da última linha de mísseis norte-americanos? Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, já agora. Peço desculpa. Finalmente, também queria saber a sua opinião sobre os consulados. Já foi, os consulados tiveram uma greve, reclamam, nós também recebemos aqui a direção do sindicato, eles reclamam de uma série de coisas que parecem ter razoáveis, o estatuto profissional, atualizações salariais, fizeram greve, queixam-se de que o Ministério não quer abrir negociações e, portanto, gostaria de saber o que é que se passa sobre este assunto. E para não dizer que eu não falo sobre os voos da CIA, porque me ficaria mal não falar, devo dizer que o Tribunal, não há Tribunal, a Procuradoria, não reconheceu o essencial. É aquilo que não se pode deixar de reconhecer, é que há voos da CIA a passar cá em Portugal. O que não se apurou foi a responsabilidade criminal por cumplicidades ou outra coisa no género. Não se apurou. Não apurou a Procuradoria, não apurou a investigação que o Governo fez, e o Parlamento foi impedido de fazer pelo PS uma investigação independente sobre o assunto. Pelo PS e pelo PSD. E, portanto, o assunto está como está. Agora, eu como sou historiador sei como é que funcionam os arquivos norte-americanos. E, portanto, vamos esperar pela abertura dos arquivos norte-americanos. Se calhar, quando o Sr. Ministro já estiver na reforma, nós, os historiadores que vierem a seguir a nós vão poder dizer coisas interessantes sobre isso. Mas o que é facto é que parecem estar esgotadas as possibilidades de coisas. Agora, há uma coisa que é preciso reconhecer. Os voos passaram por cá, ao contrário do que se disse na altura. Houve voos, passaram por cá vários. Isso é um assunto absolutamente claro. Fica por apurar uma coisa extraordinária. É se os voos passaram cá, quem é que foi responsável por isso? Mistério. Mistério. Passaram cá sem ninguém ser responsável por isso. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu sem querer abrir nenhum debate, lembro de um país europeu onde foram feitos referendos até que desse um resultado simpático para algumas pessoas. Sr. Deputado Renato Leal. E não foi só na Irlanda.
Não, sobre o Tratado Europeu, pois não.
Pois não, não, infelizmente não. Sr. Deputado Renato Leal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu começo por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudá-lo e dizer-lhe que é com muito gosto que o vemos hoje na Comissão e que esse gosto é reforçado porque no primeiro semestre de 2007, quando Vossa Excelência teve problemas de saúde, houve quem augurasse que deveria sair do Governo para que a presidência portuguesa tivesse sucesso. E muitos dos jornalistas dos sofás deste Parlamento escreveram o que está escrito, e que eu não trago para aqui em dossiê, relativamente a essa situação. Vossa Excelência conseguiu superar esse problema de saúde, teve um desempenho na presidência portuguesa de 2007, foi reconhecido por todos como sendo um dos grandes obreiros do sucesso dessa presidência e mantém-se em funções, neste momento, com uma característica que, de todos os lados, me dizem que é um dos melhores ministros deste governo. E eu gostaria que isso fosse realçado naquela que poderá ser a sua última participação nesta Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu acho piada na certeza que os senhores têm. Eu, se há alguma coisa que aprendi nesta casa, é que aquilo que hoje é verdade, amanhã é dúvida e no dia seguinte veremos, mas enfim. Não sei, não sei, mas não quero entrar por aí. Sr. Ministro, eu gostaria que, na sequência do que outros senhores deputados de outros grupos parlamentares já referiram, e tendo consciência de que esta é uma comissão que reúne à porta fechada, que nos adiantasse o mais que fosse possível sobre a questão dos detidos em Guantánamo. Eu gostaria que de realçar as intervenções que o Sr. Deputado Vera Jardim em vários momentos fez sobre essa questão. Ele infelizmente hoje não pode estar presente nesta comissão, nem eu me considero herdeiro dos pontos de vista que ele defendeu, mas gostaria que fosse realçado que em diversos momentos ele teve posições muito firmes sobre esta matéria, designadamente em termos de respeito dos direitos humanos, e, por um lado, vejo com muito contentamento que Portugal se coloca entre os países disponíveis para acolher detidos de Guantánamo, mas convenhamos que esta é uma matéria onde a parametrização do que possa vir a ser a recepção desses detidos é importante clarificar, porque nesta área, e se utilizarmos a língua inglesa, há um conjunto de conceitos que poderão ser muito equívocos. E eu penso que sobre esta matéria Portugal tem dado passos significativos próximo dos países considerados da linha da frente nesta matéria e que poderão contribuir efetivamente para que Guantánamo deixe de ser o pesadelo que tem sido desde a sua existência. Gostaria de colocar uma segunda questão relativamente à questão da Croácia e da Ucrânia. Vemos com muito interesse o desenvolvimento que estes países têm tido no sentido de se ir aproximando de instituições europeias. Gostaríamos de saber o que é que efetivamente Portugal tem feito nesse sentido. Gostaria de saber uma terceira questão relacionada com a base das lajes. O que é possível saber-se das questões que já foram levantadas, quer pelo Sr. Deputado Jorge Machado, quer pelo Sr. Deputado Fernando Rosas, de benefícios diretos para Portugal? E eu, perdoe-me este parênteses, sendo deputado pelo Círculo Eleitoral dos Açores, se concretamente para os Açores, advém desta nova situação algum benefício, mesmo que benefício entre aspas, porque as questões podem ser caracterizadas dessa maneira. Última questão. Tenho muita pena que ao longo destes 4 anos e alguns meses deste mandato, a minha avaliação do nosso relacionamento com a Cplp não seja tão favorável nem tão positiva como eu gostaria que fosse. Não quero atribuir culpas a lado nenhum, mas parece-me que este é um dossiê no qual Portugal se tem manifestamente empenhado em termos financeiros, em termos diplomáticos, em termos políticos, e que me parece que os progressos se ficam sempre muito aquém do que nós esperaríamos. Ou talvez porque achamos que esta política de falarmos a mesma língua e de batermos palmadinhas nas costas resolve tudo, e infelizmente pode ser um meio, mas não é rigorosamente o único canal para chegarmos ao fim desejado, porque a Cplp já tem a idade que tem e parece-me que continua a ser um fórum, uma instituição internacional que não tem ainda a dignidade nem o peso institucional que nós gostaríamos que tivesse para dirimir um conjunto de conflitos que, infelizmente, ainda subsiste. E ficar-me-ia por aqui.
Obrigado. Última intervenção, Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Ministro. E depois, de uma forma mais ou menos telegráfica, não me alongarei em considerações, de referir as questões que nós gostaríamos que o Sr. Ministro pronunciasse aqui, que, de resto, são, em alguma medida, coincidentes com muitas das matérias que já aqui foram levantadas. Obviamente, em primeiro lugar, a questão do apoio, que é partilhado por nós à reeleição do Dr. Durão Barroso como Presidente da Comissão Europeia, a sua perspectiva sobre essa mesma reeleição e a sua relação, que nos parece particularmente importante e que sabemos que é uma matéria que tem sido discutida, a sua relação com a questão do Tratado de Lisboa, ou seja, da influência que esta poderá ter, ou da relação que existe entre uma coisa e outra, quer dizer, essa mesma eleição e a possibilidade ou não de aprovação do Tratado de Lisboa. O Sr. Ministro aqui há uns tempos deu-nos uma visão, eu diria que moderadamente otimista, talvez, enfim, estou a qualificar, mas moderadamente otimista sobre ainda a possibilidade do Tratado vir a ser ratificado e entrar em vigor. Enfim, o Sr. Ministro tem uma informação que nenhum de nós tem, até pelos contactos que tem e pelo papel que tem desempenhado, e, portanto, o que eu queria saber era a sua leitura sobre essa matéria e a relação entre essas duas realidades, que são a eleição ou a reeleição do Presidente da Comissão Europeia e a possibilidade de aprovação do tratado. Obviamente, um sinal de preocupação em relação à questão do Irão. Eu acho que a questão do Irão é um sinal que é uma questão em que existem para nós todos sinais, por um lado de esperança, por outro lado de preocupação, ou seja, aquilo que nós tínhamos ouvido dizer, ou alguns de nós tinham ouvido dizer várias vezes, de que há uma sociedade iraniana de uma tradição antiga, importante, relevante, com anseios de mudança, com anseios de alguma liberdade, designadamente ao nível das mais jovens da população iraniana, num país em que a média etária é baixa e há muita juventude. Esse sinal que explodiu agora nestas eleições, uma das frases que registrei por acaso e que achei que no meio da preocupação tinha muita graça, era alguém que dizia no meio daquilo tudo que faria sentido naquele país haver mandatos de um mês e períodos eleitorais de 4 anos, ou seja, inverter a lógica dos mandatos com o período de 4 anos, de tal forma este período eleitoral tinha sido um período de debate, de surgimento de ideias novas, etc. E, portanto, agora a minha dúvida é qual é a capacidade, e qual é, na sua leitura, Sr. Ministro, a capacidade da comunidade internacional, da União Europeia, dos próprios Estados Unidos da América, de influírem nesse mesmo processo, de terem esclarecimentos, de saberem exatamente o que aconteceu, e, portanto, que passos é que podem ser dados pela comunidade internacional, no sentido de garantir, enfim, direitos e valores de caráter universal naquele mesmo país. Também, e também já lhe foi pedido, um esclarecimento. Eu não conhecia o texto do acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia em relação ao Guantánamo. Dizer-lhe que, e apesar de nem toda a gente ter concordado, eu tomei, em nome do meu grupo parlamentar, a iniciativa de apresentar um voto em plenário de congratulação com o encerramento do Guantánamo, quer dizer, o que eu penso, no nosso ponto de vista, e quer queiram compreender, quer não queiram, é um sinal de coerência. É um sinal de coerência, porque nós nunca fomos a favor de Guantánamo. Como sempre votámos contra, por exemplo, todas as propostas, ou melhor, votámos a favor de todos os votos de condenação da pena de morte, onde quer que seja, quer dizer, portanto, nós não temos duas políticas em matéria de direitos humanos, também não temos duas políticas em termos de atlantismo e em termos da relevância da nossa relação com os Estados Unidos. E, portanto, eu acho que a iniciativa, em particularmente a iniciativa do Sr. Ministro nessa matéria, é positiva. Gostava, obviamente, se pudesse ir mais longe nos termos de implementação desse mesmo acordo, o mesmo se diga em relação à utilização da base das lajes, aos F-22 ou a qualquer outra experiência nessa mesma matéria, sendo que nós, desse ponto de vista, não temos nenhum tipo de complexo. Quer dizer, pode ser discutível ou não o interesse desse acordo, mas, quer dizer, a base existe, está a ser utilizada e tem algum tipo de função, e mandar essas experiências para o Nevada parece-me uma coisa mais ou menos tão radical como seria mandar a extrema-esquerda para Pyongyang ou para outro sítio qualquer, coisa que a mim também não me passaria pela cabeça de fazer. E, portanto, basicamente, também saber mais qualquer coisa sobre esse mesmo acordo. A terminar, Sr. Ministro, perguntar-lhe se vê ou como é que vê a possibilidade de redução da presença da NATO no Kosovo, se lhe parece que ela é possível e é viável ou não, e é viável em que termos, e se é viável ou não a curto prazo. Enfim, muitas das questões já tinham sido perguntadas, mas gostava só de deixar nota, obviamente, as nossas preocupações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu daria a palavra ao Sr. Ministro Costa para a resposta.
Bom, talvez eu tenha aqui um conjunto vastíssimo de perguntas a que gostaria de responder o mais exaustivamente possível, até porque algumas delas exigem, de facto, algum desenvolvimento, mas procurando adaptar-me às circunstâncias do tempo, serei o mais telegráfico possível. As questões mais da intendência, não as desvalorizando, mas deixando depois as questões de política externa mais relevantes para a segunda parte. Recursos humanos, situação difícil, preocupante em algumas áreas, não vale a pena ignorar essa realidade, e por isso mesmo, sobretudo face ao grande movimento de reformas que entretanto se verificou ao longo dos últimos 2 anos em particular, sendo a política de recursos humanos para o Ministério dos Negócios Estrangeiros condicionada pela política geral de recursos humanos que foi assumida no contexto da política orçamental e das restrições orçamentais conhecidas, a situação criada é, de facto, exigente de uma nova orientação para o futuro. Este ano temos o orçamento que temos, estamos condicionados por esse facto, mas é natural que na perspectiva de um novo governo, a partir do próximo ano, esta questão tenha que ser equacionada nas opções programáticas dos partidos que têm ambições de governar o país, porque nós temos um problema de recursos humanos que não vale a pena escamotear, sobretudo em algumas áreas e algumas funções, e sobretudo também condicionado pela rigidez com que a gestão dos recursos humanos implica, designadamente, pela circunstância de nós gerirmos recursos humanos em mais de uma centena, à volta de 8 dezenas de países, com ordenamentos jurídicos diferentes, com situações diferentes, e a frustração que sinto, confesso, também não posso dizer publicamente, mas no ambiente da Comissão não tenho nenhum preconceito em dizê-lo, a frustração que sinto no final deste mandato é que, de facto, não conseguimos ainda fazer aquilo que deve ser feito em matéria de renovação do processo de organização e de gestão do Ministério. O próximo governo tem que o encarar de início logo. É um trabalho para se fazer no início de um mandato. Nós fomos apanhados com a presidência, depois o desenvolvimento da presidência também nos limitou de alguma forma, mas tem toda a razão. Conhece o Ministério, foi secretário de Estado, tem contacto com a realidade também de muitas das instituições e serviços e, portanto, não me custa nada admitir que temos aqui um problema e que os futuros governos têm que olhar por este problema. Também na perspectiva de que se o Tratado de Lisboa entrar em vigor e a criação do Serviço Externo Europeu nos vai obrigar a pensar muito bem como é que articulamos a nossa representação externa com a representação externa da União Europeia. Também há aqui uma nova fase que se vai abrir na gestão desses recursos que nos impõe designadamente alguma reflexão prévia e a preparação dos programas do governo durante os próximos meses deve ter em consideração esse facto. Segundo lugar, o Estatuto dos Diplomatas está no Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças entendeu que não era o momento de abrir esse debate neste último semestre e deixou para a próxima legislatura a abertura desse processo. Fizemos o trabalho que devia ser feito. Há um projeto de estatuto que merece eventualmente ser devidamente discutido, naturalmente com as finanças também, e portanto neste momento estamos nessa fase. O consulado virtual, a pergunta que me coloca, não tenho exatos números sobre os atos de consulta verificados, nem sobre o número de consulados, entretanto, abertos. Se assim é, ficamos aquém do que propusemos e, portanto, há aqui uma falha nas expectativas que gerámos. É assim que a política. Fazemos umas coisas bem feitas, outras coisas fazemos mal feitas, mas não posso confirmar, de facto, não falei com o Secretário de Estado das Comunidades em específico sobre esta matéria. Creio que o projeto é um bom projeto, é um projeto que visa também dotar as nossas comunidades de uma capacidade de autogestão das suas necessidades de serviços consulares e merece o nosso apoio, mas é natural que, como diz, fazendo boa fé nos números que me adianta, tenhamos ficado aquém das expectativas que nos tínhamos proposto para esta legislatura. Sobre o Conselho das Comunidades, há um contencioso, há um recurso e, portanto, o processo segue a via normal. Embora seja lamentável que, de facto, esta situação se verifique, ninguém gosta de ter uma situação de suspensão de um processo por causa do contencioso de um conselheiro, como foi o caso, mas, como dizia o meu ex-primeiro-ministro, é vida. Temos que viver com estas realidades. E depois, sobre a participação nas eleições, foi a participação que houve, aquém das expectativas. Gostaríamos que, de facto, tivesse havido mais participação nas eleições. A campanha que foi feita na Europa foi feita em todos os países e, portanto, não vejo que tivesse que haver uma campanha específica feita dirigida às nossas comunidades. Mas também, se nos frustra a fraca participação que houve a nível do país, também nos deve frustrar a fraca participação que houve ao nível das comunidades. E última questão de intendência, a greve dos trabalhadores consulares. É uma greve, já fizeram muitas greves. Tem as suas razões. E tudo continua. Não há nada de normal numa greve. Há muitas classes que estão insatisfeitas e que protestam, e a greve é um direito que têm, e, portanto, não vejo nenhum problema nesse domínio, embora haja problemas na gestão das carreiras. Quem sabe o que se passa na carreira consular sabe que há muitas injustiças e muitos desequilíbrios internos à própria carreira. E é difícil, aliás, justificar uma greve como justa em si mesmo, em abstrato, porque, de facto, há situações tão dispares dentro da própria carreira, com cobertura da realidade sindical e do conhecimento sindical, que é muito difícil gerir em conjunto situações tão diferenciadas como aquelas que nós temos presente hoje por todo o mundo. E é um problema que eu identifico. Como disse, sinto alguma frustração de, no final da legislatura, não termos sido capazes de dotar o Ministério de um sistema de organização e de gestão que permitisse ultrapassar dificuldades que resultam da complexidade de gerir um sistema que tem as características próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E muitas vezes a legislação que é aprovada, e designadamente a legislação do prazo, também não ajudou nessa perspectiva, porque a flexibilidade jurídica ou normativa para responder a realidades muito diversas, designadamente em matéria de gestão de recursos humanos, mas também de gestão de recursos financeiros em embaixadas e consulados, dificulta as situações. E há, às vezes, de facto, situações caricatas que decorrem apenas da burocracia e de alguma legislação que não integra esta dimensão diferenciada que o setor da política externa contempla. Sobre as questões mais políticas na área internacional, Guiné-Bissau, deputado Carlos Gonçalves, situação preocupante. Há um processo de desagregação do Estado guineense que se tem vindo a desenvolver ao longo da última década, com sinais muito preocupantes também de invasão da esfera institucional e pública de interesses associados a fenómenos que estão identificados, e por isso é com grande preocupação que acompanhamos a situação que se verifica na Guiné-Bissau. A perspectiva que temos procurado desenvolver é de que, sem uma forte sem um forte envolvimento da comunidade nacional, das Nações Unidas e das organizações africanas, designadamente da CDAO e da União Africana, é muito difícil à estrutura frágil do que ainda resta do Estado guineense ultrapassar a situação de desagregação em que se encontra. E por isso nós temos procurado influenciar a comunidade nacional para que a comunidade nacional tenha uma presença mais forte que impeça a existência de um Estado falhado, dominado pelo narcotráfico e por interesses privados, que seriam necessariamente muito perniciosos para toda a região. Estamos a trabalhar com a União Europeia na reforma do setor de segurança e defesa, porque há um problema de reestruturação das Forças Armadas que é fundamental, e temos estado a trabalhar no apoio à normalização do processo político democrático, que tem corrido bem, precisamente porque os atos eleitorais que se têm verificado têm correspondido a uma forte participação da população guineense, à demonstração de um forte empenho na via democrática. Os partidos têm um grande dinamismo, há uma grande concorrência no mercado eleitoral, e o processo democrático, designadamente o das últimas eleições, foi incontestado. O Primeiro-Ministro e o partido que tem a maioria teve um resultado que lhe permitiu encarar uma solução governativa com estabilidade. O problema é que há uma disfunção entre o sistema das Forças Armadas, que foram vendo a sua elite e a sua cúpula com alguma formação de Estado-Maior ainda do tempo, também de uma cooperação mais ativa com a cooperação militar portuguesa e francesa. Essa cúpula foi sendo eliminada ou afastou-se, e a elite que hoje domina vários grupos dentro das Forças Armadas guineenses, mas que tem de facto a força militar, tem manifestamente falta de visão de Estado-Maior, de formação de Estado-Maior, de visão estratégica dos interesses do país, e tem por isso colocado em certas circunstâncias as armas ao serviço de outros interesses. E é nessa perspectiva que tem existido um divórcio entre o processo militar e o processo civil. E, do meu ponto de vista, se querem, com toda a franqueza, vos digo o que penso neste momento, é o que eu tenho dito aos meus parceiros, seja na Cplp, seja na União Africana, seja com o secretário-geral das Nações Unidas, com quem estive há duas semanas, é de que é preciso uma força mais robusta da comunidade internacional, com um mandato nas Nações Unidas, que dê garantias de que o poder político não está refém de grupos militares e que permita o próprio poder militar regenerar-se, reformar-se e adaptar-se a um regime que, do ponto de vista das motivações democráticas do povo guineense, tem evidenciado uma clara vontade de estabilização. E, portanto, é essa a posição que nós, neste momento, estamos a assumir. Não é fácil para os atores da Guiné-Bissau, políticos e militares, aceitarem de ânimo leve a presença de uma força militar com um mandato, mesmo como uma força de estabilização, mas vamos tentando, através de outras ações, sensibilizar essa elite política e militar para a necessidade de a Guiné se regenerar por essa via. Estive em contacto este fim de semana com o meu colega da Nigéria, que preside a CDAO. Tem esta mesma leitura e vai propor na próxima semana, na reunião em Abuja, vai propor também uma solução deste tipo, que demorará o seu tempo, mas vamos ver se de facto por aí se criam condições para que a Guiné-Bissau possa sair do marasmo em que caiu. Depois, mais questões de política. A questão do Irão foi levantada quer pelo deputado Carlos Gonçalves, quer pelo deputado Telmo Correia. A situação é muito preocupante se tivermos em consideração que o problema iraniano será seguramente o problema mais sério com que nos vamos confrontar nos próximos anos, e não direi muitos anos, no horizonte dos próximos 3 anos, seguramente no horizonte da próxima legislatura. O problema iraniano será seguramente o problema decisivo para a paz ou para a guerra no Médio Oriente. E, do meu ponto de vista, o que se passou neste fim de semana, depois das eleições em Teherão, é o reflexo de uma tensão política e social que a sociedade iraniana já hoje conhece, pressentindo justamente a situação em que o Irão se encontra, necessitando por isso de encontrar uma resposta que lhe permita adaptar-se às novas circunstâncias geopolíticas que, entretanto, uma eleição como a eleição do Presidente Obama e o programa ambicioso que o Presidente Obama apresenta para o Médio Oriente, para toda a região e, em particular, para o diálogo com o Irão, representa. Tenho mesmo a convicção de que o discurso que o Presidente Obama dirigiu no dia do Ano Novo Iraniano ao povo iraniano, à sociedade iraniana, não deixou de ter impacto em muitos setores da sociedade iraniana, que, no fundo, também não aceitam o isolamento ou o beco sem saída que uma certa dinâmica que o regime conheceu nos últimos anos tem imposto à sociedade iraniana. As eleições, independentemente do que se passou ou do que se vai averiguar nos próximos dias, as eleições foram extremamente concorridas, extremamente competitivas. O que significa que dentro do regime, porque os candidatos são aceitos pelo regime, há um modelo de concorrência e de competição que faz inveja a muitos modelos ocidentais. Eu próprio, na semana passada, na conversa que tive com o Dennis Ross, em Washington, que é o representante especial para o Irão, no dia a seguir ao debate público que houve na televisão iraniana entre os dois principais candidatos, ele me dizia que estava espantado. Eu, por acaso, não vi o debate, mas ele esteve toda a noite a ver o debate, e ele me dizia que, de facto, o surpreendeu, ele próprio, que é um especialista daquela região, que o surpreendeu a capacidade de concorrência, a frontalidade, a firmeza com que os candidatos puseram os seus pontos de vista. E, portanto, é muito interessante o que se passa dentro do regime iraniano e vamos ver o que é que se vai passar nas próximas semanas. Eu hoje mesmo, porque estava em visita oficial a Portugal, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, tive a oportunidade de ter com ele uma pequena conversa, uma vez que o recebi, na apresentação de cumprimentos, e lhe transmitei essa mesma mensagem, que é o que nós temos procurado fazer, mantendo uma porta de diálogo com o Irão. Como sabem, o ministro iraniano Mottaki visitou-me há 2 anos atrás, esteve aqui na comissão. Havia alguma suspeição da parte de alguns parceiros sobre a bondade desse movimento de abertura da parte do governo português. A semana passada, o próprio Presidente da República Francesa decidiu recebê-lo e teve uma longa conversa com ele. Nós estamos numa fase em que o diálogo construtivo com o Irão é um instrumento que tem que ser esgotado. Nós não podemos ter nenhuma reserva relativamente ao esforço que é necessário fazer para esgotar todas as possibilidades de diálogo e de concertação com o Irão. Sem as condições que nós sempre criticámos, que foram colocadas pelos parceiros da União Europeia nesse processo de diálogo, o Irão é herdeiro de uma civilização, é um povo orgulhoso, é um povo que tem a noção do peso que tem naquela região e, portanto, achamos que é preciso encarar a relação com o Irão de uma forma muito aberta e construtiva, mas também muito firme, porque o acesso do Irão à bomba nuclear naquela região representará uma dinâmica de armamento de toda a região absolutamente insustentável. Será muito difícil manter um equilíbrio geopolítico naquela região com a corrida aos armamentos que se vai imediatamente precipitar a partir do momento em que haja uma perspectiva de que o programa nuclear iraniano tem uma rápida evolução militar, independentemente das considerações que não podemos deixar de fazer sobre as expectativas e as perspectivas de Israel em relação a esse mesmo programa, que são outro problema dentro do problema. E, por conseguinte, em relação à questão iraniana, como vos disse, grande apreensão, grande cautela. Não podemos ignorar que o regime, pela primeira vez, se confronta com uma administração americana que lhe estende a mão. E estão perturbados com isso. Eu hoje, na conversa breve que tive com o vice-ministro, percebi que, de facto, eles não sabem muito bem o que é que hão de fazer, porque a mão está estendida e eles andam a ver se torneiam o problema, não é? Se fosse uma senhora, eles não têm esse problema, porque não se estende a mão uma senhora, mas assim tem sido mais difícil. mas voltou-me hoje a dizer que tem um pacote preparado e que vão responder e que agora nos próximos meses vão dar uma resposta significativa. Mas fica esta interrogação de apreensão, vamos ver como é que se vai desenrolar este processo interno relativamente às eleições, mas acredito que a nova posição americana sobre esta matéria faz a diferença. Introduziu uma dinâmica nova do ponto de vista geopolítico, criou algumas preocupações, designadamente no mundo árabe, em particular na Arábia Saudita e o Egito, e, para não falar de Israel, mas a abertura, depois de 30 anos de bloqueio das negociações, das relações políticas e diplomáticas, a abertura num movimento tão brusco ao diálogo com o Irão, deixou surpreendidos e em desequilíbrio muitos atores, o que torna mais complexa a gestão desta situação ao longo dos próximos anos e, por isso, como disse, o grande desafio da próxima legislatura, quem aqui tiver que vir à comissão convosco, ou com os deputados que aqui estiverem, porque também nem todos, com certeza, esperam estar aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros na próxima legislatura, como o ministro tem as suas inquietações existenciais políticas, também os senhores deputados têm nesta fase do campeonato, mas quem aqui estiver seguramente vai ser o tema mais preocupante com que esta comissão vai ter que lidar nos próximos anos, vai ser seguramente este. Depois, fizeram-me alguns deputados perguntas sobre como é que vemos a decisão do discurso do Netanyahu. Eu não dramatizo muito o fraco alcance do discurso. Eu não esperava o discurso. Eu ontem estive num jantar à noite, fiquei para esse jantar com vários amigos árabes, designadamente o ministro palestiniano, com o ministro dos Emirados, com o ministro da Jordânia. Alguma decepção, muita decepção, mas eu confesso que não esperava outro discurso, porque sabendo de onde vem Netanyahu, das posições que assumiu, da campanha eleitoral que fez, das posições tradicionais do Partido Likud, era muito difícil esperar que, pressionado pelos americanos, pressionado pelo discurso do Obama, pressionado por europeus e pela comunidade nacional, mas também pressionado internamente pela circunstância de ter uma coligação muito frágil que o faz muito dependente de um conjunto de partidos que são radicais do ponto de vista da relação com a perspectiva de um Estado palestiniano, eu admito que ele não pudesse ir muito mais longe daquilo que foi, mas a minha posição e a posição que eu tenho, que ontem mesmo exprimi no Conselho, é que o problema palestiniano, já partilhei isso convosco, tornou-se um problema da comunidade internacional. A defesa do Estado palestiniano, a defesa do Estado de Israel foi assumida pelo Ocidente como uma questão de interesse estratégico pelo Ocidente nas últimas décadas. E subitamente, sobretudo depois dos acontecimentos do 11 de setembro e desta nova era em que entramos, eu tenho a convicção de que a questão da criação do Estado palestiniano é um problema estratégico do Ocidente. E é do interesse estratégico do Ocidente. E, portanto, a realidade dos dois Estados é, do meu ponto de vista, incontornável. Não há forma de recuar. E, sendo hoje muito mais difícil, mas muito mais difícil do que era há 10 anos atrás, fazê-lo, para não falar de há 20 anos, porque as circunstâncias no terreno foram evoluindo de forma muito negativa para a possibilidade de se consolidar a perspectiva de um Estado palestiniano, eu não vejo alternativa para esta realidade. E pela primeira vez nós temos uma administração americana que o assume sem nenhuma ambiguidade. A última administração americana, a administração Bush, que, como sabem, fez um trajeto do ponto de vista ideológico e político muito errante, muito errático. Acabou por ser o primeiro presidente americano a reconhecer a necessidade do Estado palestiniano, quando tinha partido de uma visão completamente diferente, mas do meu ponto de vista foi desembocar nessa opção precisamente porque não tem outra saída e o interesse estratégico americano está ali identificado. E o interesse estratégico europeu e o interesse estratégico dos árabes da região, depois da iniciativa de paz árabe, está perfeitamente identificado e, portanto, não vejo forma de sair desta situação. Vai ser muito mais difícil, como disse, fazer avançar o processo de paz nestas circunstâncias atuais, mas o discurso, só para responder diretamente à pergunta, o discurso é um primeiro pequeno passo nos passos que o governo, este ou outro governo de Israel terão que dar para que o processo de paz evolua e para que consigamos encarar esta questão como uma questão da maior importância para a estabilidade no Médio Oriente. É uma peça de uma estratégia muito complexa que esta administração pretende desenvolver, com uma visão compreensiva e global de todos os vários teatros, do Afeganistão, do Paquistão, do nuclear iraniano, da situação no Iraque, da situação na Síria e no Líbano, mas é absolutamente indispensável trabalhar todos estes vários teatros simultaneamente e fulcral a questão da resposta ao problema palestiniano. O Presidente Obama, no discurso do Cairo, foi, aliás, muito claro, contundente, identificando a questão palestiniana, a situação do povo palestiniano como inaceitável. E nunca um presidente americano colocou as expectativas tão elevadas. Eu ontem falei com estes dois amigos palestinianos que estavam neste encontro, o ministro dos Negócios Estrangeiros e o advisor do presidente Abbas, e estavam ambos muito reconhecidos ao Presidente Obama pelo facto de aquele discurso ter colocado a questão da identidade e da dignidade do povo palestiniano num nível que nunca tinha sido referenciado por nenhum líder ocidental. E por isso não há recuo possível, do meu ponto de vista. Se recuarmos das expectativas que criámos em Anápolis e no Cairo, nós vamos a caminho de uma tragédia na relação com o mundo islâmico e com todos os complexos teatros que estão interligados no Médio Oriente. Depois, sobre questões mais da ordem do dia, Guantánamo, eu já disse que nós estamos bastante, eu pessoalmente até estou bastante satisfeito, porque a iniciativa que tomámos no dia em que se celebrava o 60º aniversário da Convenção dos Direitos Humanos, de convidar a União Europeia e os nossos aliados europeus a contribuir para o encerramento de Guantánamo, associando-se por isso ao esforço anunciado pela administração americana, foi expresso agora numa declaração conjunta da União Europeia com os Estados Unidos. Foi aprovada ontem em Conselho, sem nenhuma controvérsia, depois de um resultado de um trabalho que foi levado a cabo pela Comissão, pelos serviços da Comissão, pelos serviços da administração americana competentes e também pelo acompanhamento da presidência checa, identificando um quadro de referência para o encerramento do Guantánamo em colaboração com os Estados Unidos. As tensões que se verificaram na relação transatlântica durante os últimos anos, a propósito das questões relativas aos direitos, liberdades e garantias, às questões da tortura, da luta antiterrorista, do direito de detenção e das condições de detenção, todos esses fatores de atrito justificavam, do nosso ponto de vista, que olhássemos para esta questão como uma questão política sensível para a relação transatlântica e, por isso, a nossa proposta foi no sentido de, independentemente da relação bilateral com os Estados Unidos e da disponibilidade para ajudar os Estados Unidos, como aliado que somos para resolver um problema ao qual também éramos sensível, sempre nos pareceu importante que a União Europeia tivesse sobre esta matéria uma palavra a dizer, ainda mais tendo em consideração o facto de a União Europeia ser hoje um espaço de justiça, de liberdade comum e de segurança comum. E, portanto, há aqui parâmetros e critérios que devem ser identificados. A declaração ontem aprovada, depois de vários meses, 3, 4 meses de trabalho conjunto, permitiu identificar um conjunto de parâmetros que, do nosso ponto de vista, abre para esta questão uma dimensão multilateral da União Europeia que nós registamos com muito agrado. Ajudamos a fazer a Europa, ajudamos a fazer a Europa dos valores e dos princípios, mas também ajudamos a construir um espaço transatlântico de valores e de princípios comuns com trabalho como este. Sobre concretamente o apoio, não há ainda nenhum acordo, não posso por isso adiantar absolutamente nada. Haverá esta semana ainda um enviado da administração americana que está a desenvolver este processo e que tem responsabilidades neste domínio, estará em Lisboa, fará conversações com os serviços competentes da área do Ministério da Administração Interna, CEF, e da área do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e tomaremos uma decisão a muito breve prazo sobre o número e as condições em que os ex-detidos de Guantánamo serão recebidos em Portugal. Não posso neste momento dizer-vos mais do que isso, porque eu estive nos Estados Unidos, ao contrário de toda a expectativa criada na imprensa, porque este é um fediver que alimenta aí o imaginário de muita boa gente na nossa imprensa, não correspondeu de facto àquilo que se passou, porque a minha conversa com a senhora Hillary Clinton não se centrou nesta questão. Ela agradeceu naturalmente o trabalho que o governo português fez junto dos seus colegas europeus para os persuadir a abrirem-se à cooperação com os Estados Unidos para o encerramento do Guantánamo, mas sobre as questões em concreto relativas ao à parte que Portugal assumirá neste trabalho conjunto, nós estaremos em condições, eventualmente na próxima semana, de ter informações mais detalhadas. Não há nenhuma reserva. O Sr. Deputado Jorge Machado tem sempre a ideia de que nós somos uns perigosos e putativos criminosos que ameaçamos contra os direitos, liberdades e garantias, e portanto já fez insinuações sobre como é que os presos vêm para os ex-presos vêm para Portugal, se vêm ser detidos em vigilância, se vão ser vigiados. Não há nada definido sobre essa matéria. Aplicar-se-á a lei portuguesa e aplicar-se-á a lei internacional. São essas as questões que estão no meu espírito nesse momento e não mais do que isso. Não temos nenhuma reserva sobre essa matéria. Queremos ajudar a resolver um problema e vamos ajudar a resolver o problema sem qualquer dificuldade, fazendo, aliás, aquilo que já fizemos no passado, noutras circunstâncias, com outros personagens. Depois, ainda questões mais políticas que foram colocadas pelo deputado Jorge Machado, a questão do Acordo das Lajes, também colocada por outros deputados. Não há nada de novo em relação às Lajes, não há nenhum acordo, ao contrário do que já aqui foi dito por alguns deputados, e não criem com os F-22 outra ficção, como criaram também com os voos da CIA e com a responsabilidade do governo português nos voos da CIA. Se houve voos da CIA que passaram ou não, o Sr. Deputado Fernando Rosas, a responsabilidade é da CIA, os voos são secretos. O que os senhores deputados andaram aqui durante meses a dizer foi que nós, este governo e os anteriores governos, tínhamos sido cúmplices de todo esse processo e tivemos sempre a consciência tranquila. Disse, aliás, o Sr. Deputado na primeira reunião da comissão que tivemos que me demitiria se provassem o contrário no dia seguinte. porque tive sempre a consciência tranquila sobre esta matéria e tive confiança, como devo ter, na palavra de responsáveis políticos que são meus colegas, independentemente de serem outros partidos, diretores políticos do Ministério, que tiveram responsabilidades de decisão sobre esta matéria, porque é assim, acho que a palavra das pessoas também conta e, portanto, muitas vezes a nossa palavra é posta em causa de forma tão leviana e tão precipitada que não deixa de nos incomodar, e alguns momentos do confronto que aqui tivemos foram muito vivos precisamente por isso, porque eu também me senti ofendido e senti-me identificado com os prevaricadores, os torturadores, os encobridores que fizeram toda a malfeitoria durante este processo. E, como sabem, tive sempre uma grande tranquilidade em todo este processo. A Procuradoria investigou, todos os elementos disponíveis foram fornecidos à Procuradoria e não houve nenhuma averiguação, não houve nenhuma identificação de qualquer responsabilidade. Era isso que estava em causa. Agora, voos da CIA, Sr. Deputado, sou eu que lhe vou dizer que não há voos da CIA que passam pelo território português. Da CIA, dos serviços secretos espanhóis, dos serviços secretos franceses, dos serviços secretos russos, porque os serviços secretos voam para todo lado, andam por aí, por isso é que são secretos, não é? Agora, há uma coisa... Não, mas há muitos que passam por aí, ó, senhor deputado, não, senhor deputado, já não passou, estão presos em Guantánamo, há uma vez me ouviu negar isso, o que eu lhe digo? É aquilo que sempre lhe disse, que agora lhe custa, com certeza, ouvir, porque é que, de facto, vocês não conseguem provar e queriam fazer uma chicana em comissão de inquérito sobre os elementos que foram fornecidos com total lisura, total transparência à Procuradoria, que foram feitas as investigações que deviam ser feitas pela Polícia Judiciária, que andou no terreno, identificou atores, fez inquéritos, ouviu pessoas. E, portanto, essa questão é uma questão que, do nosso ponto de vista, está ultrapassada. Desempenharam o vosso papel como entenderam que o deviam desempenhar. Agora, não persistam é nesta teia insidiosa de referências que ofende também a honra de quem tem que defender também o seu bom nome. E, portanto, depois da Procuradoria ter arquivado um processo que era também dirigido ou que punha em causa a honorabilidade da palavra do membro do Governo, se ainda há, enfim, suspeitas de que, de facto, enfim, nem tudo foi averiguado e que os voos passaram mesmo, não se sabe se houve cumplicidade, então, nunca mais saímos daqui. E que vamos é fazer a comissão de inquérito aqui para averiguar, Sr. Deputado, estamos de facto numa situação um bocadinho capciosa e não muito séria de confrontalidade, assumirmos as nossas responsabilidades políticas. Eu assumi as minhas. Eu disse, Sr. Deputado, na primeira comissão, que eu demito-me se vier a provar que eu, por omissão ou por ação, fui conivente com qualquer crime ou qualquer violação da lei cometida sobre esta matéria. Portanto, eu assumi as minhas responsabilidades. Agora, não queiram agora chutar as responsabilidades, já havia aí, para os serviços secretos. Eu confesso, quando era Ministro da Defesa, Sr. Deputado, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Chamei o Diretor do Serviço de Informações, como é óbvio. E, portanto, tive de falar com o Diretor do Serviço de Informações. Acha que eu estava tranquilo num inquérito da Procuradoria-Geral da República se eu tivesse a noção de que os serviços de informações tinham informações que me eram semelhadas? Está. Agora, os voos são secretos, é verdade. E, portanto, há uma coisa em que o Sr. Deputado tem razão. Um dia, os arquivos americanos dirão como é que os presos foram parar a Guantánamo. Mas o Sr. Deputado, que é historiador, que tem a paciência e a inteligência de historiador, tenha a paciência para esperar. Eu também tenho alguma curiosidade em saber como é que eles lá foram parar. Agora, uma coisa é certa, Sr. Deputado, que eu sei desde a primeira hora e que vocês tinham dúvidas e que parece que querem continuar a alimentar. Eu não tenho nada a ver com isso. E tanto quanto eu sei, nenhum membro do governo português teve que ver com isso. Houve responsáveis, seguramente, mas ficará a história. O Sr. Deputado até devia estar satisfeito com este desenlace, porque, de facto, vai ter aí, quando se reformar do Parlamento, vai ter aí uma importante atividade você vai diretamente para Washington, para os arquivos do Pentágono, trabalhar de facto nos arquivos sobre os voos da CIA. Eles agora libertam os arquivos com 10 anos, Sr. Deputado. Portanto, 10 anos é mesmo o tempo ideal para o Sr. Deputado fazer essa investigação em Washington. Não, mas à parte do humor, como sabe, nós tivemos sempre um debate muito franco sobre esta matéria e desculpem-me esta parte, mas custa-me ainda agora, depois deste calvário, que eu andei 3 anos com este calvário, há um arquivo de um processo de investigação que foi feito com toda a liberdade, toda a abertura, demos toda a informação que havia, ainda há dúvidas que afinal a investigação não deve ter sido bem feita, porque no fundo nós fomos mesmo cúmplices desta situação. Agora, questões sérias mesmo. A questão do Afeganistão. Vários deputados, o deputado Jorge Machado e o deputado Fernando Rosas, coerentemente, interrogam o governo português sobre a situação de reforço expectável da presença portuguesa militar no Afeganistão, respondendo ao apelo da NATO e, em particular, também da administração americana. Nós temos a noção de que o problema do Afeganistão não é um problema militar, não tem solução militar, estou de acordo com o deputado Fernando Rosas sobre esta matéria, mas também lhe digo uma coisa, e é essa a posição de divergência consigo, é que, do meu ponto de vista, não há solução política sem uma forte presença militar no Afeganistão durante algum tempo. A solução política do Afeganistão hoje está muito dependente de todo o ambiente estratégico regional. Está dependente de como vão passar as coisas no Iraque, a situação no Paquistão, da forma como o Irão estiver disponível ou não para cooperar no futuro, quer no teatro do Iraque, quer no teatro do Afeganistão. Naturalmente, estará muito dependente, do meu ponto de vista, e por isso a prioridade que eu louvo que o Presidente americano tenha dado à questão palestiniana, da questão palestiniana, porque ela, de facto, é um elemento de grande inflamação no processo de radicalização do mundo islâmico, que está presente no fenómeno talibã e na situação de Estado falhado em que o Afeganistão se tornou. E por isso nós precisamos de tempo. A nova estratégia americana para o Afeganistão foi uma estratégia que nós louvámos, veio de encontro a muitas das preocupações que nós manifestámos. Era preciso desocidentalizar mais o problema, que a reação americana a seguir aos acontecimentos do 11 de setembro tinha identificado na relação com o problema do Afeganistão, o que significa que era preciso envolver mais a região e os atores regionais, comprometê-los mais com a solução. Não é por acaso que o primeiro convite que foi feito ao Irão para colaborar na estabilização regional foi feito justamente pelos americanos para o Afeganistão. Convite, aliás, a que responderam e estiveram presentes na reunião em Haia. E, do meu ponto de vista, essa dimensão regional que o problema passou a ter e do maior envolvimento das Nações Unidas que deve ser assumido e vamos continuar a defendê-lo, sem descurar necessariamente a componente militar que hoje envolve as forças americanas, por um lado, e as forças da NATO e as forças da coligação, porque há 3 tipos de intervenção militar hoje no Afeganistão, o que também é uma das partes do problema. Sem essa envolvente é muito difícil encontrar uma solução política para o problema do Afeganistão. O problema do Afeganistão não se resolve isoladamente. É um problema que tem que ver com a estabilização do Grande Médio Oriente, de toda essa região que vai da Palestina até às fronteiras com a China. E por isso a estratégia que os americanos vieram apresentar e que estão a elaborar e a desenvolver é uma estratégia global, compreensiva, em que a ação coerente nos diferentes teatros permite antever resultados diferentes. Se me dissesse que ia pôr mais tropas no Afeganistão para resolver o problema do Afeganistão e deixava o problema da Palestina parado, deixava o problema do Iraque parado, não olhava para a situação no Paquistão e não abordava a dilemática relação com o Irão em termos novos, então eu estava de acordo consigo e acompanhava-o nas suas inquietações. Mas não é esta a realidade. O Presidente Obama apresentou aos aliados uma visão para o conjunto do Médio Oriente. Dirigiu-se ao mundo islâmico pela primeira vez. Identificou a relação com o mundo islâmico como uma relação de fundamental importância para a paz e para a estabilidade no sistema internacional e para o interesse estratégico americano e ocidental, do espaço comum de europeus e americanos. E, portanto, há aqui uma visão do conjunto dos problemas coerente, integrada, que naturalmente deve merecer da parte dos aliados uma resposta diferente. Eu acho que o Sr. Deputado Fernando Rosas, se olhar com atenção para o discurso do Cairo e para o discurso que fez no Parlamento Turco e para a mensagem que dirigiu ao povo iraniano, vê um conjunto muito estruturado e organizado e coerente de mensagens que identificam de uma forma muito clara este problema do ponto de vista estratégico e geopolítico. Não, é para o grande Médio Oriente. Repare que quem está... Sabe qual é o problema maior do Afeganistão? O problema maior do Afeganistão foi criado em parte pelos americanos para derrotarem o exército soviético há 30 anos atrás, levando para lá 30 mil mujahidins, que ainda por lá andam. Foram eles que passaram para o Paquistão depois. E, portanto, não diga que não tem que ver com o Médio Oriente. Aquela gente que lá está é a gente que bebeu no problema do Médio Oriente. E é ali. Portanto, a fronteira do Médio Oriente hoje não é a Palestina. Nem é a Arábia Saudita. A fronteira do Médio Oriente vai hoje, do ponto de vista geoestratégico, até à fronteira com a China. E é esta nova visão que, de facto, esta administração vem impor. A anterior administração procurou, de alguma forma, adaptar-se. E o instinto de defesa levou-os até a definir uma série de orientações que esta administração, com mais tempo e com mais distância, pôde elaborar de uma forma muito mais coerente e muito mais rigorosa. Portanto, o que nós estamos a fazer, Sr. Deputado, é, compreendo que não nos acompanhe no esforço de participação com os aliados da NATO, porque tem essa reserva em relação à aliança e ao papel da aliança, é uma questão que ambos os deputados perfilham, mas não é essa a posição do governo, nem é essa a posição dos outros partidos. Nós entendemos que temos essa responsabilidade e essa obrigação, é do nosso interesse. É do nosso interesse não nos ensimesmarmos, não nos fecharmos egoisticamente na nossa casa, quando temos vontade de ser reconhecidos pelo mundo como mais ambiciosos e como mais capazes de afirmar os nossos interesses num mundo globalizado como este, e depois não sermos capazes de acompanhar o esforço conjunto que a comunidade internacional, neste caso uma parte da comunidade internacional, está a fazer para estabilizar a situação no Afeganistão. Seria muito difícil perceber isso. Portugal não pode querer ser universalista, ter uma vocação desproporcionada até em relação à sua realidade geopolítica que decorre da sua história, da sua cultura, da sua presença no mundo, da sua relação com tantos povos e tantas civilizações, mas não pode querer ser universalista para o bem, mas depois, quando se trata de acompanhar o esforço da comunidade nacional, dizer que não, isso é perigoso, para aí não vamos, isso não nos interessa. É esta contradição, Sr. Deputado, que nós devemos saber assumir. E eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma reserva sobre isto. Nós, se queremos afirmar prestígio, influência, presença, não podemos deixar de acompanhar o esforço da comunidade internacional, que é feita pela via das Nações Unidas, pela via da NATO, pela via das organizações que hoje representam soluções ou opções ou orientações para regular algumas situações críticas com que o mundo se confronta. E é com esse espírito que nós temos apoiado, naturalmente, as novas iniciativas relativamente quer à estabilização do Afeganistão, quer à estabilização do Médio Oriente. Eu lamento não ter muito mais tempo porque tenho outra comissão à espera, mas gostaria apenas de responder ainda ao Sr. Deputado relativamente à questão da Irlanda, ao Sr. Deputado Fernando Rosas, porque essa coisa de nos acusar de antidemocrático porque nós apoiamos um governo que entende ter o direito e provavelmente o dever de fazer uma nova consulta ao seu povo, essa coisa de nos querer obrigar a nós a não apoiar um governo que apoia, é que é muito antidemocrática. Então, agora, você quer proibir o governo irlandês, veja onde vai o seu espírito democrático. Quer dizer, você quer proibir o governo irlandês e quer proibir os irlandeses de votar no novo referendo. Isto é que é um bocadinho patológico, é? Não, não, Sr. Deputado. O que está em causa, alguém vai impedir o povo irlandês de dizer não outra vez? Sinceramente, agora, o que o Sr. Deputado, e eu já ouvi alguns colegas seus, a Sra. Deputada dos Verdes um dia destes irritou-me tremendamente porque não lhe pude responder. Então agora nós é que somos antidemocráticos porque irmos consultar o povo irlandês ou apoiarmos um governo. E vocês são... Não podem. Quer dizer, falaram uma vez, comem e calam. Falaram uma vez, não falam bem. E se eles quiserem falar outra vez? Essa agora? Então, mas se eles quiserem falar outra vez, então não falem, você quer proibi-lo. Então eu vou dizer ao governo irlandês, não, vocês parem aí porque isso é demais. Agora vocês querem perguntar outra vez ao povo irlandês se afinal não serão enganados e não quererão votar a favor do tratado. Então, mas sou eu que vou impedir isso? É uma decisão do governo? Pressionadíssimo. Essa agora, pressionadíssimo. Isto é tudo gente maior e vacinada, Sr. Deputado. Essa agora, pá. Agora, é muito revelador do espírito totalitário que por aí anda. Muito revelador. Vocês obrigam-nos a não mexer mais no assunto. Assunto é salado. Muito bem. Srs. Deputados, eu peço a vossa consideração, mas vou a outra comissão. Sr. Deputado.
Sr. Ministro, eu quero agradecer. Muito obrigado, Sr. Ministro. Queria, em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros, de uma forma formal e institucional, agradecer o relacionamento que o Sr. Ministro manteve com esta Comissão, aliás, já sublinhado por todos os grupos parlamentares, mas queria também reforçar essa ideia, dizendo que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a equipe do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em várias circunstâncias da atividade diplomática desta Comissão, souberam sempre dar o apoio para que Portugal falasse uma só voz na cena internacional. Esse é um agradecimento, pelo que deixo-me dizer em laia de conclusão, de que se o próximo Ministro dos Negócios Estrangeiros terá certamente como um grande desafio a questão do Irão, terá um segundo desafio, que é ser um tão bom Ministro como Vossa Excelência aqui foi no relacionamento entre a 2ª Comissão e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Eu esqueci-me foi de agradecer também as palavras simpáticas que todos tiveram. Foi um grande prazer e uma honra trabalhar convosco. E vamos seguramente encontrar-nos no futuro. Muito obrigado.